Senador Aníbal Diniz, eu agradeço a Vossa Excelência. Eu sei que o senador Tomás Correia vai presidir para que Vossa Excelência use a palavra em seguida, porque eu vou ter, senador Aníbal Diniz, que agora às 4h20 atendeu uma turma de 80 jovens estudantes da USP de São Paulo para falar um pouco da Comissão de Direitos Humanos e também eles estarão acompanhados de 7 professores daquela universidade. Mas eu quero dizer também, senhor presidente, que eu havia anunciado antes aqui do plenário que eu ia receber o representante de General Motors e de algumas montadoras, porque estávamos prevendo uma audiência pública já para a próxima terça-feira para discutir prováveis demissões nas montadoras. Mas conversei com o representante dos trabalhadores e das montadoras e ajustamos em entendimento que essa audiência será no dia 16 de outubro. Estaremos, então, aqui no Senado, na Comissão de Direitos Humanos, representantes do Ministério do Trabalho, das montadoras e das centrais sindicais, que serão todas convocadas para dialogarmos sobre esse anúncio feito de prováveis demissões nas montadoras entre o mês de dezembro e novembro. Quero também dizer, senhor presidente, que recebi há pouco tempo atrás, na comissão, e pude retornar em tempo, o excelentíssimo senhor pastor Elisér Correia de Souza, presidente da Convenção das Igrejas Independentes do Brasil, junto também com o pastor Getúlio Vargas. Vieram me convidar para o centenário da CIB, Convenção de Igrejas Batistas do Brasil, que será realizado numa grande audiência pública, não é nem audiência pública, vai ser no plenário da Câmara, no dia 19 de outubro, numa sessão de homenagens. Estarão lá representantes e líderes de todo o Brasil, hoje são 916 igrejas e 10 convenções, conforme o termo que eles usaram, em outros países. Fazendo esse rápido informe, senhor presidente, eu venho ao meu texto. Primeiro, dizer que, mais uma vez, Vossa Excelência estava presidindo, senador, num momento em que eu já falei desse tema e sei que o senador Álvaro Dias também se pronunciou sobre o mesmo tema, que é a situação do Aeros. Estamos muito preocupados com a situação do Aeros. Enfim, os sindicatos e o escritório do Dr. Maia, falo do escritório do Dr. Maia em homenagem a ele. Ele já faleceu, ele foi o principal lutador na defesa dos aposentados e pensionistas do Aeros. Hoje, seus filhos, que atuam nesse escritório, continuam peleando e conseguiram uma decisão favorável no Tribunal Regional Federal. E esperamos, então, que a União proceda ao devido pagamento para esses cerca de 10 mil pessoas, correspondente à folha de pagamento mensal, em torno de 21 milhões de reais. É uma dívida do antigo governo, antes do governo Lula, mas que, uma vez, por decisão da Justiça, vai ter que ser mantido o pagamento, porque não houve a devida fiscalização na época. Eu recebi aqui um documento assinado pela Central Única dos Trabalhadores, pelo SNA, pelo APT, pela Fenatec, pela Graziella Baggio, pelo Celso, que são sindicalistas que cuidam dessa área junto ao Sindicato Nacional dos Aeronautas. Eu estou esperançoso que o governo vai cumprir a decisão, não vai protelar mais uma vez, porque eram, até pouco tempo atrás, senador, 11 mil aposentados e pensionistas. Hoje são em torno de 10 mil, porque mil já morreram e não receberam os seus vencimentos. Eu sempre dou um exemplo. Um comandante de um avião da Varig, por exemplo, se atualizássemos o salário, hoje ele estaria ganhando aposentado com a complementação que teria que ser feito pelo Fundo Aeros, algo em torno de 12 a 13 mil. Sabe quanto ele ganha? Menos que um salário mínimo. Porque o fundo, por falta de fiscalização dos governantes da época, não fez o dever de casa e o dinheiro acabou sendo desviado. Felizmente, a Justiça deu parecer favorável. Eu peço a Vossa Excelência que considere na íntegra o documento que eu recebi da Central Única e das outras centrais e das entidades que apoiam o pagamento imediato. Por outro lado, senhor presidente, antes que eu me desloque para a Comissão de Direitos Humanos, eu quero fazer aqui uma pequena homenagem à juventude de São Leopoldo, município gaúcho. Eles comemoram, no mês de agosto, a Semana da Juventude no município, lá no meu Rio Grande. Na carta enviada, eles comentam que experimentaram diversas realidades, ou seja, o debate sobre a importância de avançarmos em políticas públicas para a juventude, debatendo, inclusive, como se deve se aplicar corretamente os recursos dos municípios, e, no caso, São Leopoldo. Eles levaram as oficinas, debates e também foram para as escolas públicas. Eles relatam aqui também ter encontrado muita dificuldade nos encontros, mas, ao mesmo tempo, eles mesmos apontaram caminhos para as políticas públicas da juventude. Segundo a Diretoria Municipal da Juventude, existe um grande número de jovens que têm um profundo desejo de mudar de vida, porque a violência tem sido uma realidade constante. Eu devo conversar, senhor presidente? Pois não, pois não. Faço questão de que Vossa Excelência homenageie o nosso convidado.
Eu queria só registrar para a honra da casa a presença em nossas galerias de estudantes de vários cursos da conceituada Universidade de São Paulo, da USP, que nos brindam aqui com a sua presença. Eu agradeço a presença de todos e devolvo a palavra à Vossa Excelência com pedido de desculpa.
Eu estou acelerando aqui a minha fala por culpa de vocês, porque depois eu vou ter que recebê-los. Mas eu receberei com muito carinho, pode ter certeza. O nosso encontro está marcado, se não me engano, para 16h30 na Comissão de Direitos Humanos, onde eu falarei um pouco do Senado e o trabalho daquela comissão nesta política que eu entendo correta e adequada, de que o Congresso cumpra o seu dever com olhar sempre para as pessoas, defendendo causas e não coisas. Estarei lá esperando vocês. Mas, enfim, aqui eu falava da nossa juventude. Segundo a Diretoria Municipal, eles falam que um dos problemas é a violência. E quero também dizer que fiquei muito feliz com a carta que recebi desses jovens, que mostra todo o empenho em vencer as dificuldades impostas pela própria conjuntura. Eles dizem estar consciente de que os programas que o governo federal e municipal apresentam nos últimos 8 anos ajudaram a diminuir as desigualdades, avançou na garantia de direito, mas eles entendem que fizemos muito, mas temos que fazer ainda muito mais. Ou melhor, não só os investimentos, mas também a participação juvenil e o compromisso do Estado com a juventude. Eles aqui fazem uma série de considerações, lembram, entre aspas, do tempo sombrio, porque, segundo eles, naquele tempo do chamado neoliberalismo, colocava as pessoas numa situação muito distante da realidade de cada jovem. Eles terminam a carta dizendo: nós, da Diretoria Municipal da Juventude Leopoldense, viemos pedir seu apoio, nobre senador, e de quem mais quiser se somar e se comprometer com a vida e a emancipação da juventude brasileira. E já aqui eles se referem que eu sou relator do Estatuto da Juventude na Comissão de Assuntos Sociais. Dizem eles: apoio no sentido de dar cada vez mais visibilidade para a nossa pauta, não somente denunciando o fato de sermos a maioria das vítimas desse sistema, mas também afirmando que somos sujeitos de direitos e da nossa história. O Estatuto da Juventude é uma vitória, já foi aprovado na Câmara, agora está na mão dos senhores no Senado da República. Sabemos da sua participação nessa luta. Contamos com Vossa Excelência, que é apenas mais uma batalha na grande guerra contra a opressão e na busca da justiça, da liberdade e da igualdade para todos. Na mesma linha, senhor presidente, que eu ainda tenho 11 minutos, eu quero falar um pouco da violência específica contra os jovens. O Brasil é o país do futuro, como a gente costuma dizer. Mas é bom refletir sobre a situação da nossa juventude. E, como eles dizem, nós não queremos ser somente o país do futuro, nós queremos ser também o país do presente. Crianças de hoje, homens de amanhã. Essa é uma frase que ouvimos desde a tenra idade. Mas estamos observando que muitas crianças não chegarão a tornar-se homens, porque a morte ceifa suas existências praticamente no começo da trajetória de suas vidas. É uma constatação triste, constrangedora e chocante. Há pouco tempo, deparamos-nos com uma matéria que nos chocou, publicada pela Folha Press, cujo início soa como um grito de alerta. Em 26 de março de 2010, quando o jovem Rafael Souza de Abreu, 16 anos, virou mais um número para pesquisadores de segurança pública. Nessa data, ele foi morto, com 8 tiros, perto da casa de um amigo, em Santos, São Paulo. Segundo seu pai, o operador portuário José de Abreu, e a promotoria, o rapaz foi confundido com um ladrão de roupas e foi morto em represália a um furto que não cometeu, com 8 tiros a queima-roupa. Essa narrativa apenas serve para dar um exemplo nesse contexto da matéria, que pretende retratar o estado de violência, principalmente contra adolescentes e jovens, que existe nos dias atuais. A matéria destaca que ele passou a ser mais um número, um dos 8.686 adolescentes e crianças assassinados nesse ano, número que aumentou 376% se pegarmos o parâmetro 1980-2012. Ou seja, nesses 32 anos, houve um crescimento de assassinato da nossa juventude de 372%.